Fala aí, pessoal, beleza? Tá no ar mais um podcast com nossa grande amiga Lu Barcala. E aí, Lu?
Adoro o Uhul, né? Podcast, é isso aí. Vai, roda a vinheta!
Eu tava esperando você pedir a vinheta.
Começa agora no podcast da Rádio Anatomy Flix, um bate-papo com o professor Rogério Gozzi. E hoje, estamos com uma convidada especial, Luciana Barcala, fisioterapeuta e especialista em neuro.
No podcast anterior, a gente falou sobre o desenvolvimento neuropsicomotor normal, como é nos primeiros 12 meses de vida. E aí, no meio, lá a gente colocou uma discussão sobre andadores. Então, eu resolvi fazer esse podcast com a Lu aqui, perguntando para ela. Lu, pais superprotetores ficam com medo da criança bater a cabeça, rolar para baixo. É uma loucura. A superproteção, uso de andadores ou outros auxiliares, eles ajudam ou atrapalham o desenvolvimento neuropsicomotor? É com você, a palavra está com você.
Olha, é um tema bem cuidadoso. Eu que sou mãe, tenho um filho aí de 7 anos. É complicado, porque a proteção, ela vem pelo lado emocional dos pais, porque eles não pensam no desenvolvimento da criança em si. Hoje, a gente tem muito... Claro que a gente protege, tem que ter a proteção, mas as crianças estão precisando vivenciar. Até no podcast anterior que a gente falou do desenvolvimento, eu falei do estímulo da boca. E aí os pais falam, não pode, não pode, não pode. Isso é proteção? Não pode? Não poder não é proteção,
hein? Vamos lá, primeira coisa. Quando você leva alguma coisa na boca, a criança tem formação do sistema imunológico. O sistema imunológico, ele tem uma das partes dele que é a memória imunológica. Ou seja, quando você entra em contato com uma bactéria, na sua idade mais... nos primeiros
sensível,
anos de vida,
né?
Você está formando o sistema imunológico, você pode ter uma infecção ou não, e isso vai criar anticorpos contra essa infecção. E isso é bom, porque você gera já a memória. Olá. Ou seja, quando eu entrei em contato com uma bactéria quando eu sou novo, meu sistema imunológico gera uma memória que daqui a 10 anos, quando eu entrar em contato com aquela bactéria, eu já produzo anticorpos contra ela. O que seria ruim se eu não tivesse entrado em contato, que eu vou ter que produzir anticorpos mais velho.
Então você já puxou até mais um item importante da criança poder explorar as coisas.
Imunologia.
A imunologia. Né? E a gente nem estava puxando isso.
A ideia nem era essa, né?
Nem era essa, mas o quanto isso é importante. E a criança precisa identificar. Né? Nenhuma criança vai gostar de comer areia do parquinho. Mas ela nem experimenta. É claro que tem que ter os cuidados, e realmente existe o sistema imunológico. Só que se a criança for saudável, ela não vai ficar doente por causa da areia do
parquinho. Eu acho uma das coisas mais importantes para as pessoas, principalmente para quem tem bicho, é você perceber que os bichinhos, eles são muito inteligentes, assim. E assim, eles não têm quem fale para eles o que é errado e o que não é.
Você passou
na tentativa e erro.
Não,
eu gosto de gato, eu gosto de gatos. E eu vejo o comportamento deles, assim. Então, o gato, quando ele tá passando mal da barriga, ele vai lá e ele come plantas. Ó, porque ele sabe que aquilo faz a digestão para ele e ajuda ele.
Então.
Entendeu? Então, mas o que foi? Na tentativa e erro. Um dia ele tava passando mal, mordeu as plantinhas e ele melhorou.
E aí o pai da McDonald's.
Então, aí tem que ver tudo isso, entendeu? Eu acho que assim, a observação dos bichos é uma coisa muito importante pra gente entender o que acontece com os seres humanos. Então, é aquela coisa. Meu Deus, a criança vai comer um negócio ali que tá infectado. Pois é, cachorro fica lambendo o chão o dia inteiro. Um vira-lata é praticamente imortal.
Então,
por quê?
Pelo estímulo que ele recebe.
A quantidade de bactérias que ele entra em contato gera um processo imunológico dele incrível. Então, é diferente de um poodle de apartamento. Que é super protegido, pegou uma gripe e já fica mal pra caramba. Então, assim, eu uso a analogia dos bichos, que assim, eu tenho muitos amigos biólogos e a gente conversa sobre essas diferenças. Os seres vivos, eles são muito parecidos entre si. Assim, o que muda muito é essa questão imunológica e a questão do trato gastrointestinal, tá? Que a gente tem enzimas pra algumas coisas e eles não. Mas o, quando você vê, assim, se ele comer uma planta que, ele, que ela tem o sabor amargo, ele já associa o amargo a alguma coisa venenosa. Os venenos geralmente são amargos.
Sim.
Entendeu? Então a criança tem que ter essa noção.
E até os melhores medicamentos também são amargos, porque eles são baseados nisso. Nossa, a gente fala de tudo, né, cara?
É, a gente é uma fonte inesgotável de conhecimento,
isso,
hein?
Não é? Muito bacana.
Porque a gente veio aqui pra falar de como o andador atrapalha o desenvolvimento e a gente chegou na parte imunológica, porque tava falando de levar as coisas à boca.
E tem tudo,
né,
a ver com o desenvolvimento, porque todo esse desenvolvimento, ele só acontece se a criança estiver saudável. Pode perceber que quando a gente fica doente, o quanto o movimento nosso, ele fica deficitário. A gente não consegue andar direito, o corpo não consegue ter a postura correta. Então, é importante até a gente falar isso, porque muitas vezes, essa criança não está também no desenvolvimento neuropsicomotor dela normal, porque ela está com algumas complicações clínicas que às vezes não estão aparentes. Isso é muito importante. Eu lembro que o Bruno precisava tomar antivermicida quando era pequeno. Eu falava mesmo, meu filho não tem vermes. E era só uma forma de proteção. Ah, eu dei? Não, não dei. Mas porque hoje é legal até falar dessa atualidade do desenvolvimento neuropsicomotor, porque os pais estão super protegendo os filhos, querendo a facilidade, e essa facilidade não deixa com que eles desenvolvam corretamente. Então, qual é a facilidade? É falar para o filho, uma criança que ainda nem tem cognição ainda desenvolvida, que ele não pode pegar aquilo. Ele vai pegar, ele vai levar a boca. Por que que o pai coloca o andador? Porque ele não quer ficar em cima do filho na hora que ele anda.
É por comodidade.
É por comodidade, não proteção.
Porque a criança, mesmo a criança, quando ela está se desenvolvendo, você larga a criança lá, ela vai bater a cabeça, ela vai se machucar. Isso é altamente bom. É saudável. E assim, vamos falar uma outra coisa. A parte ortopédica da criança. A parte óssea não está formada. Os ossos são praticamente cartilagem. Então, ossos longos são intramembranosos. Você não está com eles inteiramente formados. As epífises ainda são praticamente só cartilagem. A criança, ela cai e pinga, né, Lu?
Então.
Para uma criança ter uma fratura é uma coisa muito,
muito
difícil. E quando tem, a consolidação de uma fratura desse tipo é muito rápida. Em 15 dias já está consolidado.
Porque ele está no processo acelerado de desenvolvimento, né?
É um metabolismo muito acelerado.
Muito acelerado.
Então você tem que estimular a criança a andar, a ter a ação da gravidade com o mínimo de auxiliares possíveis, né?
Agora vamos pensar, já que você falou isso. O andador, você está dando uma habilidade para a criança andar, sendo que ainda o corpo dela não está preparado para aquela função. Quando você começa a andar? Quando a gente acabou de falar de todos os reflexos. Quando eu consigo ficar em pé, quando eu consigo me equilibrar, quando eu tenho as reações de proteção. Tudo isso foi acontecendo. Aí o meu corpo está pronto para andar. Quando você coloca um andador baseado nesse desenvolvimento neuropsicomotor, você está dando algo para ela fazer, sendo que ainda ela não desenvolveu para fazer. Então, por isso que eu defendo o não uso do andador. Eu prefiro que a criança engatinhe pela casa inteira do que ficar com o andador. Só que o andador, ele protege a criança de cair. Então, o que que os pais fazem? A minha mãe mesmo fala isso. Ah, era bom porque eu te colocava no andador e eu conseguia limpar a casa, fazer a comida. É essa a questão do andador, a proteção da criança. Agora, pelo desenvolvimento neuropsicomotor, não. Aí você vai me falar, eu uso ou não uso? Se a mãe tem outras obrigações e não tem como olhar, usa, porque é melhor a criança não se machucar do que desenvolver. É um perigo. Então é questão de proteção realmente. Agora, se eu pensar no desenvolvimento, não uso o andador.
Falar de um outro malefício também. Nesse primeiro ano, é onde você desenvolve as reações de proteção. Se você não desenvolver essas reações de proteção, que é aquela quando você tá caindo, você coloca a mão na frente, e isso se desenvolve no primeiro ano.
A gente falou,
o desenvolvimento,
né,
disso é no primeiro ano.
As reações de proteção começam a partir do quinto mês.
É do quinto ao sétimo. Então, por exemplo, se você começa a colocar um andador para uma criança e vai lá fazer a comida. Ai, que bonitinho, meu filho tá andando no andador. Ele não tá estimulando as reações de proteção. E aí você vai passar direto nessa fase. Quando ele tiver lá seus 6, 7 anos que estiver jogando bola, na hora que ele cair, ele não tem esse reflexo de proteção, né? Essa reação, no caso, de proteção. E aí vai meter a cara no chão, estourar o óculos e você não sabe por quê.
Exato. Tá?
Porque no primeiro ano, onde era para desenvolver aquilo...
É, ele pulou.
Porque é uma, vai ter uma memória cognitiva daquilo, ele pulou aquela etapa e aí não vai ter essa reação de proteção. Isso a gente observa muito em adultos. Às vezes a gente olha, ah, mas como que essa pessoa caiu e não colocou a mão na frente? Às vezes ela não desenvolveu isso.
Antes de você machucar o seu rosto,
se
a sua cara...
Você quebra o braço.
Que, né? Você tem que machucar suas mãos. Se você não protegeu a sua mão, algum atraso. E aí a gente acha que atraso de desenvolvimento neuropsicomotor é patológico, neurológico.
Porque, Lu, olha que legal. Quando a gente fala de reações, reflexos, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, assim, que conecta a gente ao ambiente, que é a visão. Não é só a própria percepção dos pés, né? A visão. A visão é que mostra pra gente os perigos. E se a gente tem baixa visão? É a audição. Então, a visão e a audição são muito importantes. Então, por exemplo, tá vindo um trem, você tá na linha, eu sou cego, você vai sair dali. Porque você está ouvindo que tem alguma coisa que vai dar problema. A visão também é uma coisa importante. Então, quando a pessoa vê, tem aquele reflexo visual que está caindo, pum, ele já coloca a mão. Até bati no microfone agora aqui. Ele coloca a mão.
Vocês viram como a queda encontra
fez, bum,
impacto.
Aí você coloca a mão. Então, essa reação é uma reação no primeiro ano. Então, também é uma outra coisa que os pais superprotetores nem pensam.
Não pensa.
E aí, olha o mal que está fazendo pro filho.
É.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix, com o professor Rogério Gossi e especialistas da área de fisioterapia.
Aí, vou dar até um exemplo. Eu usei andador, porque minha mãe me colocava no andador, ela falava, ah, eu tinha que fazer comida e você não parava quieto, era a única forma de você parar quieto, que eu te colocava naquele chiqueirinho, você chorava até. Eu não tive chiqueirinho, eu não tive andador pro meu filho. É, porque eu tinha a minha mãe já aqui. Então, enquanto era para fazer a comida, ela tava fazendo a comida e eu olhando o Bruno. Porque tem que ficar, a criança tem que ficar em supervisão. Agora, por que que eu consegui esse desenvolvimento? Porque a minha mãe fazia, nesse período, o andador, mas eu também tinha o período que minha mãe deixava eu no chão, que eu também ficava ali olhando, que ela também ficava olhando. Então, até que ponto pode ou não usar o andador? O quanto isso... Então, é muito polêmico, tá? Mas eu, como fisioterapeuta, estudando e estando dentro dessa área de desenvolvimento, eu falo, não precisa disso. Você tem como proteger o seu filho na hora que você tem uma outra atividade que não seja um andador.
Mesmo que a gente está falando de uma coisa técnica, Lu, das pessoas que vão trabalhar com pediatria, vão usar isso no dia a dia, as experiências pessoais de vocês são muito importantes. O que vocês viveram com seus filhos e o que os pais de vocês viveram com vocês. Se você conversar com minha mãe, ela vai falar que eu fiz um inferno na vida dela. É até engraçado conversar com ela. Que ela falava que quando eu ficava no cadeirão, eu odiava ficar preso assim. E ela arranjou uma vez um berço, ela falou que um dia foi lá, tava no berço, quando foi ver, eu tinha sumido do berço, que tinha uma saída subterrânea embaixo, assim. Ela falou, cara, isso era um inferno na vida da pessoa.
Isso é muito bom, isso que é a ativação da cognição. Então, sabe, por isso é meio inteligente.
Meio hiperativo.
Meio inteligente.
Não, eu sou hiperativo, fica... Mas minha mãe falava, cara, você era louco, cara, eu não podia deixar em nenhum lugar. O caldeirão no carro arrumava uma forma de sair, sabe? Então, as experiências pessoais de vocês talvez sejam mais importantes do que as experiências profissionais.
Nossa,
o que você vive no dia a dia com seu filho ou que sua mãe viveu com você é muito importante para você entender um desenvolvimento neuropsicomotor.
É.
Então, às vezes você tem que parar com essa parte técnica, o que eu vivo na clínica. Você não vive o dia inteiro com a criança que vem lá na clínica de vocês. Você vive inteiro com o dia inteiro, às vezes, com seu sobrinho, com seu filho. É assim que funciona. O aprendizado é mais com suas experiências pessoais, às vezes,
isso,
do que as experiências profissionais.
Eu vou até além. Eu, quando eu atendo crianças, eu atendo junto com os pais, tá? Isso é uma conduta minha e muito pessoal. Eu trabalhei anos lá na ACD e e alguns profissionais, e às vezes até dependendo do setor, os pais não ficavam na terapia porque a criança não ia fazer os exercícios. Mas até que ponto a criança precisa fazer o exercício se ela não aprende aquele exercício? Fazer é uma coisa, aprender é outra. A gente falou já isso lá dentro da neuroplasticidade. Então, explorem as vivências. Quem vai estar com essa criança o maior tempo? A avó, a babá, a mãe? Elas têm que fazer parte da terapia.
Vou falar uma outra coisa, Lu. Sobre a vida prática da gente. Vocês vão conhecer profissionais, professores, tudo que é tipo de pessoa que fala, ah, você tem que trabalhar baseado em evidências. Cara, eu tenho cada dia mais... Nossa... Uma
tá
coceira
eu, né?
Quando eu ouço esse termo. Ah, é importante, é. Tem gente trabalhando com evidências da China. É verdade, o cara leu...
E a gente aqui é tudo criança chinesa, não, né?
O cara lê um artigo chinês e fala, não, lá aconteceu isso. Americano, europeu, australiano. Aqui a realidade é outra, amigão. Tá? Então, o desenvolvimento é diferente de acordo com a alimentação da criança, com os hábitos locais das crianças.
Muda de Fortaleza para o Rio Grande do Sul, como que é a estimulação? Como você quer deixar a criança... A roupa,
o biotipo, é tudo diferente. Ai, você tem que trabalhar baseado em... Não tenha medo de trabalhar da seguinte forma o desenvolvimento neuropsicomotor. Eu tive minhas experiências pessoais.
Acabou.
Sabe, com meus filhos. Essas experiências pessoais que você teve com seus filhos servem muito bem para os seus pacientes. Porque a gente vê muito quando você publica alguma coisa... Ah, aconteceu assim comigo, aconteceu assim com outro. Beleza, isso aí é uma coisa empírica. Mas as experiências pessoais de vocês também contam. Ah, mas não é baseado em evidências, é baseado nas suas evidências.
Uhum.
É melhor você ter essa experiência do que não ter nenhuma.
Verdade.
Ah, mas eu tenho as evidências do artigo que foi publicado no Japão. Problema seu.
Aquilo
você
tem
não
que
consegue só... transparecer o que é a realidade daqui.
Aquilo tem que ser base para juntar com o seu conhecimento e você ter e confiar. A gente tem que confiar. Eu falo, eu acredito que eu me tornei uma boa profissional. E aí alguém pode falar assim, ah, mas você não é. Então, mas aí é o julgamento dele. Eu me tornei uma boa profissional na hora que eu confiei no que eu estou fazendo. Hoje, quando eu estou atendendo alguém, eu confio naquilo que eu estou fazendo. Quando eu falo se é para usar ou não o andador, eu confio naquilo que eu estou falando. Agora, se a pessoa quer usar ou não, vai ser de acordo com o conhecimento que ela tem. Mas eu tenho que falar e defender. Então, falando de andador... Tem que usar andador? Não, não tem que usar andador. Tem que deixar a criança. Cuida do espaço para ela ser explorada. A criança não pode levar o objeto à boca. Ela tem que levar o objeto à boca. Tá? E às vezes um problema de fala, de comunicação, é porque a criança não levou determinados objetos à boca. Você acredita?
Sim, opa.
Hoje, o Bruno mesmo, meu filho, ele tem lentidão de processamento de um cérebro para o outro, dos hemisférios.
Do cérebro
para o outro. É, ele tem dois cérebros. Hemisférios cerebrais. E eu tenho certeza que foi pela superproteção daquilo. Não, não põe na boca, não põe na boca. Eu tenho certeza que não desenvolveu todas as áreas da boca dele.
Isso é baseado na sua evidência.
Isso é evidência.
Existe a evidência que
porque
algo...
Porque eu estou analisando o Bruno e não o Xing Ling.
Sabe, gente, eu tô batendo nisso porque não é...
A fisionomia, cara, dele até mudou, ele tá indignado com
não,
isso.
Não, porque às vezes eu vejo gente falando assim, ah, mas as evidências... Vem gente com evidência de um artigo que nem sabe como foi a metodologia que a pessoa fez, mas tá citando o artigo e às vezes o camarada só lê o resumo do artigo e tá citando a evidência.
Leu, não.
Jesus
ele
Cristo.
Traduz no Google o resumo e aí ele entende o que é de um resumo já traduzido pelo Google.
E aí as pessoas ficam com medo de trabalhar a experiência pessoal. Sabe quando eu fiquei com menos medo de falar sobre isso? Eu fui dar uma palestra em Pelotas uma vez, Lu, que eu conheci... Isso eu já tava com isso, eu conversava já com palestrantes e a gente tem a mesma opinião. Só que às vezes o cara publica um negócio na rede social, é um saco por causa disso. Todo mundo quer falar que trabalha com evidências porque é o fodão. Meu... Eu tava conversando com ele, o Habib, um cara gente boa pra caramba, foi fisioterapeuta do Grêmio durante 10 anos, né? E aí tava lá, a gente no congresso lá, tudo era evidência, evidência. E ele foi falar um negócio lá na frente, ele falou, ó, eu respeito as evidências de vocês, mas eu trabalho baseado na minha prática clínica. Meu, mas virou um burburinho, mas que absurdo. E depois eu fui conversar com ele, eu falei, Bibi, eu tenho a mesma sensação que você. E depois começou a vir um monte de gente falar com ele, porra, eu também trabalho assim.
Olá.
Só que eu tenho que falar que eu trabalho baseado em evidências,
porque
os outros profissionais vão falar que eu não sou sério. Ah, cara, sai dessa, velho.
Sai dessa.
Entendeu? Então, eu acho que, nesse caso, a experiência clínica, ela é muito importante nisso.
É.
Assim, quando vocês virem discussões em redes sociais, vocês nunca vão me ver discutindo em redes sociais, porque quando vocês virem alguém vindo discutir comigo, Lu, eu já perdi. Porque eu não aguento isso. Devido à evidência tal da Nova Zelândia, eu falei, amigão, você ganhou. Então, é isso que a gente está falando, entendeu? Ah, mas não existem trabalhos científicos que dizem que o andador faz mal para as crianças. Ah, é? Então, faça isso com os filhos de vocês e vocês vão perceber o que vai acontecer daqui a 10 anos.
Eu coloquei o meu ponto de vista baseado na neurociência, falando aqui para vocês o porquê do uso do andador ou não, o porquê do objeto à boca. Então, são dois tópicos muito, muito importantes, porque eu tô falando da boca, que é aonde começa o nosso estímulo e o controle motor, e dos pés, que é o andar, aonde termina esse desenvolvimento, que depois ele só vai se tornar habilidade. Não é que ele termina, ele vai aumentando as suas habilidades. E aí eu falo, tem que deixar essas crianças colocar os objetos na boca. O que você tem que cuidar é aonde estão esses objetos e os cuidados, a higiene dos objetos. Ah, mas vou ficar toda hora lavando? Tem que limpar o chão? Tem que passar álcool no EVA? Tem. Dá trabalho? Dá. Mas precisa. E o andador não precisa. Deixe também um espaço adequado para eles, que eles ficam à vontade. Meu filho, ele tinha já um armário de potes, de plástico, porque ele queria brincar. Então, ele já sabia abrir e ficava ali no chão. Nesse tempo que ele brincava, uma hora que ele ficava tirando todo aquele potes, mexendo, eu fazia o almoço, limpava a cozinha. Então, vamos pensar, explorar. Agora, um bom fisioterapeuta, ele orienta os pais a isso.
Esse podcast foi uma boa sessão de descarrego.
Obrigado por me ouvirem. É uma discussão. Desses mitos de andador e objetos à boca.
E a gente fala sobre isso. Às vezes a prática diária de vocês é mais importante do que a tal evidência que contam para vocês nos artigos.
Então confia aí na base de vocês e no conhecimento. Pessoal, a gente está aqui sempre para ir discutindo e colocando realmente vocês para pensar em todos esses aspectos. É para isso que a gente existe, né?
Para mediar essas discussões intermináveis. Fechou, Lu?
Fechou.
Então,
espero que a gente tenha chegado em algum lugar, né? Mas eu acho que sim, foi bem...
Esperamos ter ajudado mais do que atrapalhado, né? Vamos fechar então, Lu?
Vamos fechar.
Bora pro próximo?
Próximo!
Um abraço, pessoal.
Tem
até o próximo podcast.
Tem a vinheta final? Tem vinheta final,
Tem vinheta final. Roda?
Roda a vinheta. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gozzi. Até o próximo programa.